Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 11. Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus em João. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Comentários sobre a mensagem Conforto. As doenças, a violência urbana, os tumultos que são muito próprios do nosso cotidiano, as angústias interiores, a insegurança, a rebeldia dos filhos, as dificuldades de relacionamento, o medo, a timidez, o desemprego, as drogas, o aborto, o suicídio, a corrupção, as calúnias e as chantagens, e até os flagelos ocasionados pela natureza, como são os terremotos, os maremotos, as enchentes, eles estão entre as origens das aflições humanas. E se isso não fosse o suficiente, ainda há a questão que é tão antiga dos impactos que são provocados pelos acidentes, pelas mortes inesperadas, que causam muita dor e muita saudade aos casais, aos pais, a famílias inteiras. Mas também os sofrimentos, as dores provenientes de enfermidades prolongadas, a burocracia, as injustiças de todo gênero, a precariedade do sistema de saúde e até mesmo o grande drama desenrolado nas penitenciárias e até mesmo o clima apresentando as secas prolongadas e as enchentes que acabam derrubando casas, matando famílias inteiras. Tudo isso acontece ainda para preocupar cidadãos e também autoridades. Mas não é só isso. Há uma grande ausência de profissionais qualificados. Existe também o crime organizado, a corrupção nos governos, a ingratidão, a desonestidade. Tudo isso reforça o desafio que temos que enfrentar todos os dias. Há outros exemplos a citar, mas acho que não há necessidade de continuar, porque, afinal de contas, o objetivo dessa nossa abordagem não é instalar o pessimismo. Então, encerramos por aqui esse rol de problemas, de sofrimentos que temos que enfrentar diariamente. Mas, em contrapartida, nosso querido Emmanuel, numa belíssima mensagem, nos faz uma advertência. Essa mensagem ele traz com muita doçura, com muito encorajamento, e eu vou reproduzi-la na íntegra, porque ela é muito compacta. Diz o nosso querido Emmanuel: o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meio que desconheces, Deus permanece agindo. Palavras de Emmanuel. Então, nesse belíssimo conselho que Emmanuel nos diz, nós notamos alguns detalhes muito importantes, que nós não devemos esmorecer, jamais, e que Deus não nos abandona, e que nós devemos nos alegrar e esperar com paciência, porque o céu nos socorrerá, e por fim, que tudo isso vai chegar até nós por meios que ainda desconhecemos. Mas a certeza é que Deus permanece agindo, sempre. Então, esses são detalhes que nós deveríamos guardar na memória de forma permanente, para sempre. Porque esses detalhes expressam a verdade da própria vida. O convite da vida é para não esmorecer. Ele é muito expressivo. A afirmação de que Deus não nos abandona, nunca deveremos esquecer. Mas, ao mesmo tempo, devemos guardar no coração a certeza de que Deus permanece agindo, nos socorrendo, sempre. E isso nos faz lembrar a suavidade, a doçura das bem-aventuranças. Então, vamos parar para pensar no Sermão do Monte, que significa a mais viva mensagem de esperança e de motivação que já foi trazida para a humanidade. E para continuarmos a nossa reflexão, vamos buscar o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele nos traz valiosas instruções para o coração, como o bem e o mal sofrer, os tormentos voluntários, as mortes prematuras, a infelicidade real e várias outras. Mas todas elas expressam um conforto que está disponível para nós, para nos abastecermos do sentimento de esperança e de conforto. Afinal, Jesus se solidarizou-se conosco quando afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. O Evangelho é conforto disponível para todos os momentos. Ele é um conforto ativo, mas ele nos pede para agir com decisão e com firmeza. E é a lucidez do Espiritismo que vai nos trazer as diretrizes didáticas para esse proceder. Não devemos esmorecer, como diz Emmanuel. Não devemos nos entregar. Não devemos permitir abatimentos. Mas sim, devemos reagir com otimismo, cultivar a alegria de viver. Afinal, como nos lembra bem o benfeitor Emmanuel, tem de bom ânimo, Deus permanece agindo, Deus nunca nos abandona. Será que é preciso acrescentar mais? Então vamos deixar nos impregnar pela mensagem viva do amor, que confia, que age, que espera e se alegra, mesmo diante das adversidades, porque o amor compreende que elas, as adversidades, também estão cumprindo a sua função de ensinar e de amadurecer. Que Jesus nos oriente e nos abençoe.